Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte querido do lado bunker. Hoje temos aqui Camila de férias, então ausência confirmada, né? Estou aqui com meu querido amigo Gabriel Ávila. Oi, Games.
Ô, Pri, tudo bom? Eu achei que... Quando você começou a falar, achei que você ia dar uma enganada na audiência. Tipo, temos aqui Camila Souza. Eu falei, não. É pra eu fazer a voz da Ká, sabe?
Olha, se você quiser tentar, eu acho que você pode, inclusive.
Consigo.
Melhor nem tentar. Tem certas coisas, gente. Tem certas batalhas que elas já vêm perdidas. E a gente...
Não tem
é
como.
É melhor só deixar passar, entendeu? Nem toda oportunidade deve ser aproveitada, entendeu?
Exatamente. Mas eu vou deixar aqui um fato curioso pra você e pros ouvintes. Que eu e a Camila, a gente compartilha uma coisa, que é cabelos cacheados, certo?
Certo.
E aí teve um curto período em que eu tava com meu cabelo grande e o cabelo da Camila não estava colorido. Não tava azul, rosa, nem nada. Então já rolou das pessoas, tipo, confundirem. Tipo, chamarem ela e na verdade era eu.
Nossa.
Porque me viram de costas com o cabelo enrolado.
Nossa, não, gente. Mas aí você precisa não. Vocês são pessoas muito diferentes, assim, tipo...
É, a falta de óculos acho que pode ter ajudado.
Entendi.
A não perceber a diferença.
Pode ser. Se a pessoa era uma usuária de óculos aí cometeu esse equívoco, eu acho que ok.
Sim.
Assim eu consigo entender.
A miopia é implacável.
Mas é isso, estamos aqui, estamos começando o Lado Bunker dessa semana, então vamos para a escalada.
Lado Bunker! A gente tá aqui esperando Deadpool e Wolverine, mas quase por pouco que esse encontro não acontece nos cinemas novamente, porque o Kevin Feige não queria que o Hugh Jackman voltasse como Wolverine.
É de uma sacanagem, assim, mas a gente vai explicar o que aconteceu. Também vamos falar sobre Yoshihiro Togashi saindo de seu hiato novamente, trabalhando aí em Hunter x Hunter. O autor de Hunter x Hunter voltou a desenhar o Hunter x Hunter e estamos felizes com essa notícia.
E por falar em notícias felizes, finalmente a gente tem a confirmação de que Giancarlo Esposito, o Gus Fring de Breaking Bad, estará na Marvel, no universo Marvel. E a gente vai aqui especular quem será esse rapazinho batuta no universo do Zé Boné.
Eu tô muito, muito curiosa aí.
Eu também, viu?
E encerrando o programa de hoje com treta, tá? Uma treta, inclusive, que já foi resolvida, ainda bem, que é o Helldivers 2 pedindo para os usuários conectarem a PSN para poder jogar no computador. Que, assim... É. Né? Mas enfim, essa treta aí a gente vai dar um overview da treta, vamos contar o que aconteceu e como se solucionou.
Sim, porque apesar dela estar resolvida, ela teve umas implicações ali meio chocantes, pelo menos pra mim que não sou da área de games. Eu fiquei, meu Deus, isso pode acontecer? E aconteceu, então a gente vai falar disso. Do you want to build a snowman? Yes! Bom, Deadpool e Wolverine vai ser o primeiro filme da Marvel esse ano. O único, na verdade, filme da Marvel a chegar nos cinemas aí.
Nossa,
do
jura?
Studios. O único, porque eles basicamente adiaram uma penca de coisa e aí só sobrou o nosso queridíssimo Deadpool pra salvar o MCU em 2024.
Nossa, é uma tarefa e tanto, né, aí pro menino Deadpool.
Só que aí, ele não vem sozinho. Pra carregar o MCU nas costas em 2024, ele chamou um tal de Wolverine, né, ali.
Vai carregar aí nas suas garras de titânio, né. E não é
exatamente
qualquer Wolverine. É o então, Wolverine do Hugh Jackman.
É o
porém,
Wolverine do Hugh Jackman.
Mais ou menos.
É, então, que ficou aí com o personagem... Durante, sei lá, uns 20 anos, entre
desde
o
sempre,
primeiro X-Men...
Sei lá.
É, então, porque desde o primeiro X-Men até Logan, foram, assim, vários filmes solo, inclusive. Então, assim, foi um... Né, e fechou essa era do Hugh Jackman com o Logan, que é uma despedida muito bonita e tal, né? É, parte do apelo do filme é justamente isso, ser o adeus dele no personagem. É uma história super séria, grave e tudo mais. E aí vem Deadpool e fala, não, ele vai voltar. E aí, eu sei que os fãs, muitos fãs ficaram com o pé atrás e não foram só os fãs, porque aí essa semana a gente descobriu que Kevin Feige, simplesmente o chefão da Marvel,
simplesmente o senhor MCU,
o senhor MCU, ele ficou, será? Acho melhor não, hein? E aí a gente descobriu aí essa semana, porque saiu uma reportagem da revista Empire, falando que o Kevin Feige falou pro Hugh Jackman não voltar, assim, não teve meio papo, assim, foi uma conversa, falou, mano, na moral... Deixa eu te dar um conselho, Hugh. Não volta. Foi isso que ele falou pro cara.
Literalmente isso, assim. Estamos lendo aqui diretamente do quote traduzido da matéria que está no link da descrição. Mas ele estava muito preocupado que essa participação do Hugh Jackman em Deadpool e tudo mais fosse, entre aspas, assim, desfazer o final que eles tiveram em Logan ali. O grande desfecho, belíssimo, inclusive, que acontece em Logan. Eu acho que é uma preocupação válida, sinceramente. Tipo, os caras se esforçaram pra fazer um negócio bonito. É um dos únicos... Não sei se é um dos únicos personagens personagens, mas é um personagem que tem uma despedida super bonita, né? Uma coisa super, sim, sabe? E aí eles vão, tipo, ah, não, vamos trazer ele de volta, sabe? Porra, sim, sabe? Mano.
Mas aí, eu acho um tico incoerente do Kevin Feige só por uma questão, porque assim, é claro, faz o sentido você ter medo de quebrar a magia desse momento e tudo mais e tal, mas ao mesmo tempo, o próprio Kevin Feige achou legal trazer o Professor Xavier pra Doutor Estranho 2. Bom lembrar disso. E beleza, é outro Professor Xavier e tal, mas assim, é o mesmo ator. É a mesma premissa, tipo assim, é o que tá acontecendo com o Hugh Jackman agora, que é outro Wolverine, não é o de Logan. Então assim, por que você deixou o Patrick Stewart voltar e o Hugh Jackman você não queria? Você quer contar alguma coisa pra gente, Kevin Feige?
Que é isso, Kevin Feige? Você é contra? Você é contra a conta bancária de Hugh Jackman? É isso? Você não queria pagar dinheiro pro Hugh Jackman?
Exato, sabe? Mas aí... falando a sério, a justificativa do Kevin Feige foi isso, né? Ele falou, lendo aqui, a frase dele pro Hugh Jackman foi: deixe-me te dar um conselho, Hugh. Não volte. Você teve o melhor final da história com o Logan. Isso não é algo que devemos desfazer. E aí, tipo, pô, como a gente tá falando, faz sentido e tal. Mas ao mesmo tempo, mano, filme de super-herói tudo mais, a coisa mais fácil você tem pra fazer
vai, todo mundo volta, isso, sabe? Entendeu? Tipo, ninguém acredita que morreu de verdade, assim. E isso é a culpa do próprio Kevin Feige, inclusive. Escuta aqui.
Então, sabe? Aí é que tá. Tanto que aí, quando você chega no momento ali onde a Marvel tá explorando o multiverso, e em parte está fazendo isso justamente pra puxar a nostalgia, eu acho que não ia ser o Hugh Jackman que ia ficar manchado com isso, não, sabe?
É, exatamente. Não ia ser o Hugh Jackman também que ia perder a oportunidade de ganhar este gordo cheque.
Exatamente.
Que vai ser de Deadpool e Wolverine. Ainda mais pensando que esse vai ser o único filme da Marvel lançado nesse ano, né?
Sim. Até porque, assim, parando pra pensar também em relação ao personagem, porque é bonito você falar, não sei o que, Logan foi uma despedida, e realmente foi. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que o Deadpool no cinema, ele apareceu pela primeira vez no X-Men Origins Wolverine, que é tenebroso. É um filme muito ruim. Tanto que uma das bizarrices dele é fazer um Deadpool com a boca fechada. Tipo, sim, o apelido do personagem é Mercenário Tagarela, e aí você vai lá e lacra a boca do personagem. Tipo, gente, mas que diabo, sabe?
Eu lembro de ter assistido tanto essa cena, assim, e de não ter entendido nada. Tipo, eu não fazia ideia que era o Deadpool, por exemplo, sabe?
Justamente, sabe? Então, por um lado, beleza, você arrisca, entre aspas, manchar o legado de Logan. Mas por outro, você consegue desfazer, sabe? Eu acho que é a última pendência, vamos dizer assim. Tipo, vamos fingir que o Wolverine do Hugh Jackman é um fantasma, entendeu? E aí ele tem que resolver as pendências dele, antes dele poder partir de vez. Eu acho que essa é a grande, a grande tarefa, sabe?
Realmente, essa daí é uma tarefa, e é uma tarefa mesmo, assim, pesada, né? Tipo, vamos desfazer o que a gente fez com esse personagem aqui. E pra quem assistiu aos outros filmes do Deadpool também, é uma piada super recorrente, né? Assim, de ter os dois juntos, de ter essa rivalidade, de ter essa coisa dos dois, assim. Sim. Que eles levaram até pras redes sociais pessoais, né? O Ryan Reynolds e o Hugh Jackman se zoando com tudo, absolutamente tudo. Tipo, sim, é uma química que eu acho que muita gente queria ver na telona, né? Eu sou uma dessas pessoas, assim. Eu, como uma pessoa que não sou muito empolgada com Deadpool, eu gostaria de ver, entendeu? Os dois contracenando, assim, sabe? Eu acho que sim, é divertido.
Mas aí eu queria dizer aí pra vocês, Priscila e meus queridos ouvintes, que se o Kevin Feige lesse o Nerd Bunker, ele não teria esse medo, entendeu? Porque um dia depois da confirmação do Hugh Jackman em Deadpool, a gente escreveu um texto explicando por que que o Wolverine voltar em Deadpool 3 não ia estragar Logan. Porque, assim, é a coisa mais fácil do mundo você falar. É uma outra versão do personagem, ele vem de um outro universo que aconteceu tal, tal, tal coisa. E a partir de agora a gente vai ver esse personagem aqui. Acabou, sabe? É a coisa mais fácil de resolver. Não precisa ter
e aí
tudo
personagem
assim
de outro multiverso também. A partir do momento que você bota multiverso é uma... Multiverso e viagem no tempo são, assim, soluções muito práticas, né? Você bota isso na história e você pode fazer o que você quiser meio sem consequências, assim, sabe?
E vamos ser sinceros, eles estão dentro ali da baia dos X-Men. E X-Men no cinema é essa bagunça de vai e volta no tempo, personagem aí... Pô, verdade. A gente teve dois Mercúrio ao mesmo tempo, sabe? Um dentro do MCU e um na Fox. E ninguém perdeu os cabelos por causa disso, sabe?
Não, então, galera, e aí já rolou essa coisa assim de colocar o Mercúrio da Fox no MCU, né, também.
Você entendeu?
Tipo, entendeu, gente? Ah, sabe que agora você vai querer encrencar com isso? Pelo amor de Deus, me respeite, né?
Não enche o saco, sabe? Vai comprar um boné novo e não me enche o saco, sabe?
Pense no seu próximo boné e nos deixa aqui feliz com o nosso fanservice. É isso.
Exatamente.
Obrigada, de nada, adeus.
Mas é isso, por sorte, o Hugh Jackman não ouviu o conselho do Kevin Feige, ele vai voltar sim pro filme que vai chamar Deadpool e Wolverine, entendeu? E ele estreia nos cinemas em 25 de julho. Galera, o negócio é o seguinte, se liga na dica de jogo feito num estúdio brasileiro que a gente vai dar pra vocês agora, hein? O No Heroes Here 2, ou, como a gente gosta de chamar, No Heroes Here 2.
Acho que faz muito mais sentido, né? A gente tá aqui no Brasil... um estúdio brasileiro fazendo o jogo. O nome é em inglês, mas o número tem que ser em português, porque aí já é muito neurônio.
Exatamente.
Já gasta muito neurônio.
Esse é um jogo cooperativo em que um grupo de jogadores precisa trabalhar em conjunto pra defender um castelo de hordas e mais hordas de monstros.
A gente precisa, nesse jogo, você precisa organizar o castelo, comprar itens, fazer a munição e atirar nos inimigos que chegam sem dó nem piedade pra tentar destruir as paredes e invadir o reino de uma vez por todas.
E nenhuma partida é igual a outra, porque o No Heroes Here 2 é um party game que mistura tower defense, né, você tem que literalmente defender a torre, com elementos de roguelike, ou seja, cada partida ali vai ter suas particularidades, suas dificuldades, entendeu?
É muito legal, inclusive eu queria dizer aqui que eu já joguei, e assim, dá pra jogar com até 4 pessoas, e mesmo com menos gente, já é extremamente caótico, assim, tipo, de verdade, é muito caótico, é muito divertido, dá pra jogar com cooperativo local ou o online, e tem muita coisa pra fazer, viu? Passei um tempão jogando e ainda tinha coisa pra fazer. São 3 reinos com dinâmicas e inimigos únicos, 8 armas diferentes com 4 tipos de munição especial, 30 layouts de castelo e mais de 40 desafios. É muita, muita, muita coisa, gente. De verdade.
E ainda tem mais, assim, porque além da variedade de mapa e armas, você também consegue escolher quem você quer que te represente ali no meio da bagunça, porque são 14 opções de personagens que não são heróis, né?
Afinal de importante, contas. Importante, no Heroes Here, né?
Exato, como diz o título, não tem herói aqui. E cada um dos personagens ali tem um estilo, com variações de cores e tal, pra todo tipo de jogador.
Gente, o jogo tá bem divertido e ele chega ainda neste ano de 2024, olha só. Ali no segundo semestre, não temos uma data específica definida, mas segundo semestre de 2024. Mas, enquanto ele não chega, você pode clicar no link da descrição pra adicionar o No Heroes Here 2 na sua wishlist do Steam. Assim você ajuda o jogo a ganhar mais visibilidade e ainda ficar por dentro de todas as novidades dele. Cara, Gabes, eu preciso confessar aqui que eu ainda não sou uma fã que acompanha Hunter x Hunter, mas isso irá mudar em breve. A balança de poder do Hunter x Hunter vai mudar e eu vou começar a assistir tudo mais. Mas confesso que não estava assim muito empolgada, principalmente porque não tem uma história fechada assim, né? Pra quem não sabe, Hunter x Hunter é um mangá barra anime escrito pelo Yoshihiro Togashi, que é aí um dos grandes mangakas, ele é assim... Né, enfim,
sim. Popular. Talvez você seja como eu e Pri, não conheça Hunter x Hunter, mas você conhece um outro trampo dele chamado Yu Yu Hakusho.
Exatamente, coisa, exatamente. Não sei se te diz alguma coisa, mas...
É.
E aí, ele está nessa jornada de escrever Hunter x Hunter há muitos, 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 muitos... Muitos anos, né? E aí, um problema que se desenrolou nos últimos anos, não, assim, já faz um tempo, é que o Togashi-sensei aí, ele tem um problema nas costas, que impede que ele trabalhe por muito tempo prolongado, ali debruçado na mesa desenhando. Como consequência disso, os capítulos do mangá de Hunter x Hunter demoram muito pra sair. A gente até, uns anos atrás, eu lembro assim que eu tinha entrado aqui no bunker, e fiz uma matéria, tipo, ah... Hunter x Hunter vai sair do hiato, essas coisas assim. Sempre é um acontecimento.
Sim.
Quando ele volta a trabalhar, sabe? E aí, esse é o caso no momento, gente. Yoshihiro Togashi está aí desenhando algumas páginas de Hunter x Hunter. Teremos uma atualização, né? Lembrando que é um mangá que ele sai na Shonen Jump, às vezes, de vez em quando. Não é sempre. Mas ele sai na revista, periodicamente, quando dá... É basicamente, o lance de Hunter x Hunter é muito no. É muito na vibe do. Vai ter quando dá. Quando der,
sim,
tem.
É isso.
Quando não der,
exato,
não tem. Acabou.
Sim.
É sobre.
E esse caso, Pri, eu acho muito doido, mesmo não acompanhando o mangá e tudo mais, porque é muito raro, assim. Porque eu não sei exatamente como funciona a indústria de mangás e tal, mas pelo menos, por exemplo, na parte de quadrinhos e tudo mais, o mais comum seria, assim, a editora fazer uma pressão absurda pro cara. Falar, ó, como você quer que a história continue e dá na mão de outro artista pra fazer, sabe? E nesse caso não, assim, a importância do Togashi é tão grande que não sei se essa pressão não existe, mas se ela existir, ela não é seguida porque é basicamente isso, assim. Sai quando ele consegue sentar, trabalhar e tudo mais. Mas assim, se não for dele, se não sair das mãos dele, simplesmente não tem a história, sabe? Então, por
exato,
um lado... Eu imagino que os fãs devam ficar frustrados de ter, tipo, hiatos tão grandes e tal, porque acho que é desde 2006, né, que ele tem grandes períodos de ato e tal, mas ao mesmo tempo tem ali o selo de qualidade de que, tipo assim, é 100% a maneira do criador, sabe? Ele tá contando a história dele nos termos dele e tal, então
do
faz
jeito
todo sentido.
Dele, no ritmo dele, né?
No ritmo dele, exato. Tipo, quando ele consegue, sabe? Então, por um lado, faz todo sentido quando esse evento, essa comoção de quando ele dá um salve, tipo, ó, galera, voltei a trabalhar, tá ligado?
Não, e o mais legal é que ele dá esse salve diretamente pra galera, né? A gente tem aqui o post, tem o link aqui embaixo e tudo mais, mas você vê que ele publica no, na conta dele do Twitter, né? Do Twitter. Uhum. Quando ele tá fazendo um desenho justamente pra avisar os fãs. Tipo, olha, gente, estou trabalhando nisso aqui,
tá,
né?
Tá rolando, enfim, sabe?
Está rolando. Eu acho isso muito legal. Eu acho essa uma das proximidades que as redes sociais, assim, trouxeram de melhor, assim, sabe? É nisso que rede social brilha.
São poucas coisas
que trazem felicidade genuína nas redes sociais, mas essa é uma delas, entendeu?
Total.
E aparentemente o cara tá on fire, assim, ele fez várias páginas.
Exato.
Assim, do momento de publicação do podcast até não sei quantas páginas vai ter, né? Porque a gente grava um pouco antes, mas assim, quase 20 páginas já.
Exato. Até o momento que estamos gravando agora, ele já tá na página 17, e assim, ele tinha anunciado lá que tava voltando no dia 1º de maio, então assim, que, com a página 5, digamos assim, então em questão de alguns dias, ele já desenhou tipo 12 páginas e tipo, não parece que vai parar tão cedo, sabe? Então,
embora que vamos, entendeu?
Parece que vem
o cara
aí.
Tá no gás, tá no grau. Togashi no grau, é isso,
é
entendeu?
Isso.
É disso que a gente tá falando aqui. Ah, sei lá, eu acho que é um momento muito gostoso, assim. Eu prometi pra mim mesma que eu precisava de um anime novo pra assistir sozinha, né? Porque quando você namora, tem várias coisas que você assiste em dupla. E aí você não pode assistir.
Programa de casal.
Exatamente, você não pode assistir, né, sem outra pessoa. É tipo, humanamente você não pode, entendeu? É quebra de contrato.
É traição.
Assim. Traição. o que é a traição se não uma quebra de contrato, na verdade?
Olha aí.
Mas, então, eu decidi que Hunter x Hunter vai ser o próximo que eu vou assistir por conta própria, assim. Tô aqui lavando uma louça, deixa lá o episódio rolando, entendeu? E eu tô muito empolgada, porque eu já tentei começar a assistir Hunter x Hunter umas 3-4 vezes. Eu assisto o primeiro, segundo, terceiro episódio, e daí a vida acontece. E eu não consigo continuar assistindo, sabe? Então,
sim.
Mas eu acho que chegou a hora, acho que passou da hora já, mas eu vou correr atrás disso aí pra assistir aqui. Estou feliz que Togashi está novamente desenhando.
Sim,
acho que
está entre nós.
E eu gosto disso dele fazer no tempo dele. Eu acho que isso é muito louvável, assim. Queria poder fazer todas as... Imagina a gente fosse fazer nosso trabalho.
No nosso tempo. Pô, tanta coisa sairia, sabe? Melhor.
Né?
Mais com a nossa carinha.
Mas tanta coisa sairia tão depois. Também.
Também tem... Então, esse que é o problema.
Esse que é o problema, né, gente? O Hard News, ele dá, mas ele cobra. Ele mais cobra
exatamente
do que dá, na verdade.
Justamente. E a gente não marcou a vida de milhões e milhões de pessoas como o Togashi, com o próprio Hunter x Hunter, com o Yu Yu Hakusho, pra fazer as pessoas esperarem a gente, entendeu? Então, né? A gente faz o que dá.
A gente faz o que dá. A conclusão que chegamos. É isso, a gente faz o que dá. Gente, agora é o nosso momento de falar dos programas da casa, porque o Jovem Nerd Universe cresceu tanto que tem gente que não conhece todas as coisas que a gente faz por aqui, hein? Você vê
olha
que
aí
coisa, Games?
Né?
É
doideira.
Loucura, é muito conteúdo. Mas enfim, gente, hoje a gente veio aqui para falar do Nerdologia.
Pois é, porque esse é pra quem curte conteúdo científico, né? O Nerdologia tem um canal próprio lá no YouTube, com vídeos que fazem uma verdadeira análise ali, ó, científica da cultura nerd, misturando história com cultura pop, de um jeitinho único ali, um temperinho educativo com bom humor, é claro.
O Nerdologia dá um show de criatividade pra ensinar tudo usando uma didática bem moderna, né? Então, gente, lembrando que tem um novo episódio de Nerdologia esperando por você toda terça-feira, ou seja, juntinho com o Lá do Bunker. No mesmo dia que saiu o Lá do Bunker, você pode escutar o Nerdologia, somos gêmeos, programa gêmeos, é isso, programas irmãos.
É a dobradinha.
Exatamente. Lá no canal Nerdologia no YouTube. Não é no canal Jovem Nerd, tem um canal próprio. Vão lá olhar. E se você não quiser ir até lá olhar, tem o link aqui na descrição, é só clicar.
And a man provides. And he does it even when he's not appreciated.
Meus queridos amigos, não é um teste, este dia finalmente chegou, porque Giancarlo Esposito, astro de Breaking Bad, The Mandalorian e muitas outras coisas, finalmente chegou ao universo Marvel.
Uhul! Eu preciso de um... Ô, Gabes, até bom que você tá aqui, porque eu posso perguntar pra você e já explicar pros ouvintes também. Mas eu preciso de uma backstory, assim, tipo... Por que que era um desejo da galera, assim? Ou era um desejo dele? De onde veio esse desejo?
Então, é uma parada meio mútua, vamos dizer assim. Porque, né, fã adora fazer fancasting das coisas. E sempre que a Marvel anuncia algum projeto, alguma coisa, a galera puxa o nome dele de algum jeito. Mas o que ganhou mais tração nos últimos tempos foi meio que um fancasting dele como Professor Xavier no MCU. E aí isso ganhou tração, a galera foi fazendo fanarts e tudo mais, porque, pô, é um baita de um ator, sabe? Ele tem o garbo e a elegância pra ser o Professor Xavier.
Tem, tá ligado? Tem mesmo.
Sabe, aquela firmeza assim, mas também uma doçura. O cara, ele é brabo. E aí ele respondeu a esses rumores, falando que se sente muito lisonjeado, que ele adoraria fazer parte e tudo mais. Até porque o Gus Fring, assim... Ó, o Gus Fring, ó como é que funciona. O Giancarlo Esposito, né? Ele tá no DNA da cultura pop já, como o Gus Fring, como o ato falho que eu acabei de cometer, como o vilão de The Mandalorian, em The Boys, tá ligado? Tipo assim, ele é um baita do ator, mas ele não se nega, não. Ele não fica, tipo, sabe? Não, eu só faço projetos de cultura elevada. Não, o cacete, ele quer estar no meio do povo, tá ligado?
Tá correto, é isso, entendeu?
Exatamente. E aí, ele sempre se mostrou muito aberto, muita vontade de fazer alguma coisa na Marvel, e aí... Essa, finalmente, isso tá rolando, porque ele contou lá na CCXP do México de que, sim, ele vai estar no MCU, tá tudo certo, só que ele, né, obviamente ele fez mistério. Não falou quem, não falou quando, ele só falou, galera, estarei.
Ele
forte
mandou,
abraço, e foi embora.
Vem aí. Ele vem mandou aí, ele mandou um novo em breve, Zindade.
Justamente.
É,
a gente vai se falando, em breve, falo pra vocês aí.
Ele mandou, vou ver e te aviso.
Exato. Putz. Mas assim, só essa mera confirmação já, né, deixou a gente empolgado, porque, pô, é um baita de um ator. Eu sei que, né, a Marvel já deu no saco de muita gente, né, principalmente por uma sequência de projetos meio qualquer coisa assim, mas a gente gosta desse universo, a gente gosta desses personagens e torce pra que eles saiam o melhor possível. E um passo muito grande pra dar certo é você ter atores ali de responsa, né, que você bate
que
o olho
pra cara. Que tragam pessoas, né, eu acho, tipo...
Justamente.
É uma coisa que até tava lendo um pouco sobre essa perda do star power, entre aspas, assim. Hoje em dia não tem tantos atores que fazem, tipo, um Tom Cruise da vida, sabe?
Sim.
Hoje em dia a gente tem que um Tom Holland, entendeu? De Tom Cruise a Tom Holland, entendeu?
E olha lá ainda, viu? Não sei se Tom Holland leva...
não, então...
Sei lá, eu penso na Zendaya, sabe? Talvez a Zendaya.
A Zendaya é mais...
Dos
mais
jovens, assim.
É, porque é muito difícil a gente ter, assim, realmente. Mas o Giancarlo Esposito, ele é, assim, uma pessoa que, pô... Você bate o olho e fala, caraca, sabe?
Sim.
E tanto que ele esteve em Far Cry também, né? Tipo, videogame, o cara, tipo, passou por tudo, entendeu? Ele tá, tipo assim, onde vocês querem que eu vá, eu vou. O cara é um homem do povo, assim. E eu acho que isso é mais legal, assim, de você ver quando tem, assim, um ator realmente engajado. E aí dá vontade de acompanhar ele. E, assim, sinceramente, ele de Professor Xavier é uma coisa que eu não perderia por nada.
Pô, seria muito maneiro, velho.
Pô, seria muito legal.
Só que aí, você teria um desafio maior ainda, que é achar um Magneto pra ficar à altura dele, assim. Porque,
puta, é verdade,
mano,
né?
Você entendeu? Você precisa ter o outro lado da balança ali, saca?
Não tem como. Não existe Professor Xavier sem Magneto.
O Magneto,
né?
Não tem como. Exato.
Caraca,
o maior
quem
bromance.
Seria um bom. Quem você acha que seria um bom Magneto pra ele? Não fala o ator do Breaking Bad.
Não
fala o Bryan Cranston. Não pode.
Até porque eu acho que o Bryan Cranston encheu tanto saco dele pra ser o Lex Luthor e nunca rolou, que eu acho que ele não quer nem saber de filme de gibi também, sabe? Mas olha, um Magneto. Sabe alguém que eu acho que tá num momento legal pra ser o Magneto? O Pierce Brosnan.
Pierce Brosnan.
Eu acho que ele seria um Magneto muito
essa...
maneiro.
De onde se tirou essa meme? Mas assim, meu Deus, socorro.
É porque assim, você pensa em Magneto, você pensa como? Um senhor grisalho, ali, entendeu? É. Ali com galã, mas ali
galã,
também segura
uma
quando
cara
o bicho
meio
pega,
estoica,
sabe?
Assim.
É, sabe? Então assim, eu acho que Pierce Brosnan seria um Magneto show de bola. E por que eu pensei nele? Porque ele é uma das poucas coisas, desculpa ouvintes e Pri, que eu vou fazer vocês lembrarem disso, que prestem em Adão Negro. Pois é, eu sei que é meio... mas assim, pô, ele presta lá, sabe? E se ele prestou naquele filme, imagina com o Magneto, você entendeu?
Eu imagino isso. Se ele trabalhou com o que ele tinha ali...
Então,
né?
Você entendeu?
Imagina se derem uma coisa melhor pra ele, pô.
Imagina, ó, agora, vislumbre aí. Ele e o Giancarlo Esposito jogando um xadrez, entendeu? Falando uns negócios meio tipo, ah, porque a gente era brother, mas você fez merda. Não, você fez merda. Pô, seria muito louco.
Ele falando baixinho assim, sabe? Tipo, falando atrocidades com um sorriso no rosto.
Total.
É isso. Nossa, Games, você me vendeu muito bem essa ideia agora. Gostei, gostei. Vamos fazer um movimento de fancasting pro Pierce Brosnan com o Magneto agora. Nossa, e eu tava esse tempo todo aqui pensando, tipo, alguém, algum outro ator que eu conseguiria pensar, assim, sabe? Pra fazer esse papel. Se fosse um jovem, eu falaria... Se fosse mais jovem, eu falaria o padre do Fleabag.
É, até porque ele se dá bem como vilão, né? Porque ele fez o Moriarty na série do Sherlock.
Exato. Sim,
e ele se diverte muito fazendo vilão, assim.
É disso mesmo que eu tô lembrando. Tipo, que tem o garbo e a elegância ali também. Uhum. Tem, né, aquele negócio. Mas tem que ter aquela carinha de maluco no fim.
Tem.
Assim, sabe?
Tem.
Que se você olha um pouquinho a mais, você começa a ficar pensando assim, tipo, esse cara é meio maluco?
Não, total, ele é. Né?
Tipo, Andrew Scott, o Penn... É, o moço Edley. De... Isso, eu não sei pronunciar o sobrenome dele.
Eu só chutei aqui também.
Mas o senhor de você, né?
O, você... o cara do Gossip Girl, Pri, vamos falar a verdade,
o
vai.
O cara do Gossip Girl, assim,
com
que
todo
também
respeito
é de onde...
Fãs de you, mas...
Caraca, Gabriel, mas você tá me dando um exposed muito forte. Você tá falando primeiro o ele de Moriarty, de Sherlock, né? Eu esqueci o nome do ator, gente.
O Andrew Scott.
Isso, o Andrew Scott de Moriarty. Agora o Penn Badgley de, tipo, Gossip Girl.
Já era. Tá aqui, o seu momento, isso, arquivo, gente, confidencial, eu jogando na roda... Todas as suas referências de série dos anos 2000, 2010,
Ai,
entendeu?
Meu Deus! Daqui a pouco a gente começou a falar de Vampire Diaries. Não, vamos mudar de assunto. Vamos voltar pra Marvel. E assim, o que a gente sabe que vem por aí é os X-Men. Né?
Sim,
em algum momento.
X-Men,
então tá todo mundo aí na expectativa. Pô, agora até eu tô na expectativa.
Já pensou?
Que ódio, que incrível.
Mas aí também, assim, tem um leque de possibilidades. Porque, assim, apesar do fancasting, né, de Professor Xavier e tal, talvez ele não seja o Professor Xavier, né? Talvez seja. Uhum. Ele esteja em algum outro projeto. E aí, olhando pros filmes da Marvel, assim, tem Quarteto Fantástico, Blade, dois filmes dos Vingadores vindo aí. Então, tipo assim, personagem pra ganhar vida na interpretação de Giancarlo Esposito não vai faltar, entendeu?
Ah, isso com certeza tem bastante. Tem a dar com pau. Eu adoro essa expressão. Tem muito personagem aí pra ele. Esperamos que ele encontre algum pra chamar de seu.
E até porque se ele não encontrar, a gente vai lá na Marvel e vai quebrar tudo, né? Porque na moral, você pegar um cara que nem o Giancarlo Esposito e, sei lá, colocar um personagem X em que ele fala por 5 minutos, aí não traz o cara, né? Vamos ser sinceros
aí
aqui.
Aí não traz, essa é verdade. A Marvel já fez isso com alguém?
Eu pensei
no... Styles, não, mentira.
Pelo amor de Deus, precisa.
eu tô com todas as minhas referências de, tipo...
eu pensei no Anthony Hopkins, de Odin, só que acho que no primeiro Thor ele até que aparece bastante, ele não é tão...
Ele até que aparece, não. Não, acho que não. Assim, se tem
não,
uma
mas...
coisa... Se de todas as coisas que a gente desconfia da Marvel, uma coisa que a gente pode confiar é... Se eles pegaram um ator desse calibre pra integrar alguma coisa, ele vai ter um destaque legal.
Ainda não temos projetos, datas, personagens, nada confirmado, mas assim,
a gente
ficamos
tem nada,
com...
A gente
tem
nada.
A alegria então,
a gente
de poder
tem
sonhar,
o povo.
Sabe?
No momento é só isso que a gente tem.
É o que tem. Agora a gente tem um recadinho do coração pra você que acompanha o Universo Jovem Nerd de pertinho. Você já ouviu a palavra do aplicativo do Jovem Nerd? Meu querido jovem que é nerd.
Meu querido jovem que é nerd, ouvinte. Gente, ó, o aplicativo é a melhor companhia pra quem quer ficar sabendo em primeira mão de todas as novidades, tanto dos nossos programas da casa, né, enfim, todos os de vídeo, todos os podcasts, tudo mais, quanto da cultura pop no geral, porque a gente tem todas as matérias do Nerd Bunker, tudo que a gente publica. Clica no site, sai também no app, tudo lá bonitinho. E quem tem o aplicativo também recebe notificações pra não perder nada.
É isso aí, você fica sabendo as coisas mais rápido. E pros fãs do podcast ainda tem um negocinho a mais ali. Porque você consegue criar playlists e fazer download dos programas pra ouvir naqueles momentos em que você não tem internet e tal. E assim, tudo isso de graça, entendeu? Na faixa.
De graça, exatamente. A parte do de graça, ela pega muito, né? Ela pega
Brilhante.
Demais, assim. Assim, dá um quente no coração, gente, é isto. Galera, a hora é agora. Aproveita que tem a versão pra Android e pra iOS, tudo de graça. E também aproveita que o link pras lojas, pra você baixar o aplicativo e tudo mais, tá aqui na descrição desse programa. É só clicar e baixar o aplicativo do Jovem Nerd.
Sabe, eu acho uma puta falta de sacanagem.
Gente, agora chegando nos finalmente aqui pra falar sobre... Treta, né? Treta
é
sempre bom.
É disso
bom.
Que o povo
sempre...
gosta, né?
Treta sempre nos diverte. Essa foi uma treta muito dolorosa, porém, pros jogadores de Helldivers 2. Porque o jogo, por algum motivo do destino, quem estava jogando o Helldivers 2 no Steam, no computador, de boa pá, ia precisar vincular a conta do Steam com a conta da PlayStation Network, PSN, que assim, você olha e você fala assim, o que que isso tem a ver? A gente olha e fala assim, também não sabemos.
Pois
então,
é
assim, né, grande momento. Mas, isso tinha sido uma decisão da Sony, né, junto com os desenvolvedores de Helldivers e tudo mais, e aí, obviamente, gerou, assim, uma onda de review negativo do jogo no Steam. O pessoal tava muito revoltado, o pessoal ficou muito revoltado, com razão, né? Enfim, você já comprou o jogo numa plataforma ali, vai ter que ligar um outro negócio. E o principal ponto da revolta não era nem tipo, ai gente, mas dá pra criar uma PSN de graça, não vai cair o braço. Beleza. Mas, o problema que isso estava acarretando, que é a parte mais grave do problema, é que tem vários países que você não pode criar uma PlayStation Network. Né?
Sim, porque
uma
a PlayStation não opera, então você não consegue criar uma conta por lá. É meio óbvio, mas pô...
Exato. E esses países não teriam mais acesso ao jogo. Eles chegaram a perder acesso ao jogo no meio dessa treta, né?
Sim.
Então, foi tipo um cabo de guerra entre a comunidade puxando de um lado, tipo um jogo que está indo super bem, um jogo que teve boas vendas, um jogo que muita gente está jogando, né? Até pelo fator cooperativo dele, né? Enfim, eu vejo muito, eu tenho amigos assim... Meus amigos estão jogando muito Helldivers. E a comunidade puxando de um lado, e a Sony e os contratos e as coisas puxando do outro, né?
O negócio ficou feio mesmo, assim, principalmente por essa parte de ficar indisponível em vários territórios, né? Porque, se eu não me engano, são, vai, entre 150 e 170 países que não tem a PlayStation, e aí, tipo, o jogo simplesmente eles retiraram da Steam, então você não poderia nem comprar ele pra jogar enquanto a vinculação não fosse obrigatória, sabe? Tipo, o negócio ficou muito feio. Comunidade caiu matando, tanto reclamando nas redes sociais, quanto colocando reviews super negativas do jogo. Virou todo um negócio que chegou ao fim na segunda-feira, né, Pri? Sei lá, eles anunciaram a mudança na sexta, a merda foi tão grande no final de semana que segunda-feira eles voltaram atrás e falaram, não, galera, opa,
exato.
Brincadeira.
Foi tipo, três dias, assim, de inferno na terra, sabe? Para essas pessoas, de verdade.
Se você abrir o Twitter do chefão da Arrowhead Game Studios, que é desenvolvedora do jogo, que tá abaixo da Sony, mas é quem botar a mão na mesa pra fazer o jogo, você vai ver o cara colapsando ao vivo, assim, porque ele ficou desesperado, porque ele entende os fãs, mas, mano, tipo, era a decisão da Sony, sabe?
É, então, às vezes, simplesmente, gente, uma coisa que eu repito aqui quase sempre, mas às vezes, gente, são coisas contratuais, são coisas que não tem o que fazer, sabe? Tipo, não é, ai, eu tô fazendo porque eu quero, tipo, não, é porque você assinou um contrato em algum ponto que previa isso,
uhum,
sabe?
Exato.
Então, é uma situação terrível, né? Mas é bem isso que você falou mesmo, Gabes, foi anunciado que ia rolar essa mudança no final desse mês de maio, então, tipo, era uma mudança que ia rolar até lá no fim, mas foi anunciada no dia 2 e na segunda-feira, dia 6, já não tava mais valendo, já tinham falado assim, galera, não vai rolar, estamos voltando atrás com essa decisão.
É pegadinha, é pegadinha, sabe?
É, tipo, precisa, né? Porque, pô, pela quantidade de review negativo, o jeito que a comunidade engajou, e não só, eu diria até além da comunidade de Helldivers, mas, tipo, pô, quem joga videogame sofre, sabe, muito essa dor, assim, tipo, sabe? Essas mudanças, assim, que acontecem e tudo mais. Então,
até porque,
a galera realmente
se
mobilizou.
E até porque uma das graças do Helldivers especificamente é justamente que foi o primeiro lançamento simultâneo entre Play 5 e PC, com crossplay. Então, assim, tipo, a graça, em partes, era a união dessas duas tribos. E aí, do nada, você chega numa delas e fala, não, então, na verdade, você vai ter que vir pra mim pra gente jogar, beleza? E, tipo, não, cara, sabe? Não funciona
não,
assim.
Não, cara. E eu acho que, assim, se realmente a PSN estivesse disponível em todos os territórios que, no mesmo território que Steam e tudo mais, aí é uma coisa, é desagradável você ter que, entre aspas, vender seu, entre aspas, bem poucas aspas, mas você ter que vender seus dados pra uma outra empresa, tipo, pô, é um saco, né?
Uhum.
Mas, ok, sabe, é de graça, ninguém tá te fazendo pagar mais um negócio pelo jogo e tudo mais. Só que o fato dele não estar disponível, assim, ele ter sido removido em 170, cara, é muita coisa, sabe?
Não,
não tem como.
Bizarro.
Não faz sentido.
E era uma queda de braço que não tinha como eles ganharem, porque a partir do momento que a comunidade fala, é desse jeito, então eu simplesmente não quero mais, acabou, você vai fazer o quê? Tipo, você vai tornar o negócio obrigatório, mas ninguém vai estar lá pra jogar, tipo, você mata um produto que até aqui só tinha recebido elogios, sabe? Tipo, era uma grande surpresa de 2024, sabe? O negócio, e aí você simplesmente mata com uma decisão que afeta o seu cliente, a sua comunidade, o seu, sabe?
Afeta todo mundo, é. E todo o que mundo. É mais bizarro desse rolê, assim, é que justamente, tipo, se fosse um negócio implementado desde o dia 1, né? É. Era uma coisa. Como não foi, como foi uma coisa que eles iam introduzir depois de um tempo, depois que o jogo já tá fazendo sucesso, depois que ele já criou a player base dele, que ele já, tipo, desenvolveu a comunidade toda dele, tipo, ah, sacanagem, né?
Fica aquele gostinho, né, de, tipo, o cavalo de Troia, tipo, você me dá um presente, aí quando eu tô sofrendo dele, pá, vem uma pegadinha.
Exato, é muito assim, é muito, muito ruim, muito esquisito. Várias pessoas pediram reembolso, né? Nesse caso específico, o Steam liberou reembolso até pra quem já tinha mais de 2 horas de gameplay, né? Porque, pô, como que vai jogar, entendeu o negócio? Mas é muito esse sentimento de, tipo, a comunidade se uniu e conseguiu vencer, assim, sabe? Esse desafio aí. Tem até uns tweets, né? Uma galera comentando nas redes sociais, assim. Justamente nesse estilo de, tipo, ah, esse daqui é um... a nossa missão foi cumprida, tá? Usando, assim, a HUD do jogo. Pô, eu gostei muito, eu achei muito legal, achei muito bonitinho o jeito que a comunidade se uniu pra esse tipo de coisa.
Total. É maneiro. Assim, se tem um lado bom nessa treta, foi meio isso, assim, que juntou a união de quem realmente já tava gostando do negócio. Porque se fosse um negócio que não importava pras pessoas, eles só iam falar, beleza, não vou mais jogar, forte abraço. Mas não, pra mover pessoas, pra elas se juntarem, se organizarem, lutarem contra e tal, demonstra que a parada é especial. Então, se a parada é especial pra essas pessoas, você não vai prejudicar a experiência delas, sabe? Então...
Exatamente. A gente espera que você não queira prejudicar a experiência delas, né?
Sabe? Tipo, então, é legal encerrar esse tópico numa coisa positiva de que, tipo, pô, deu certo, sabe? Não foi... Seria muito triste chegar e encerrar e falar, ah, por enquanto é isso aí, vamos esperar os próximos capítulos, sabe? Que poderia tranquilamente acontecer, sabe? Mas...
Sim.
Acho que a velocidade em responder e voltar atrás demonstrou a força da fanbase do negócio, sabe?
É, eu acho também. Eu acho que é bonito. Eu acho bonito que essas coisas acontecem.
O programa está chegando ao fim, né? A gente trouxe ali boas notícias, resoluções de treta e tudo mais, mas saindo um pouco do campo da cultura pop, acho que é legal a gente falar um pouco do negócio que está rolando no mundo real, que são, né, as enchentes no Rio Grande do Sul, tudo que está acontecendo lá, vocês estão acompanhando nos jornais, nas redes sociais e tudo mais, a situação está super grave, então a gente queria encerrar o programa aqui também fazendo um apelo para quem puder doar, seja... grana, seja tempo, seja...
mantimentos, né?
Tipo... sabe? Um post em rede social pra fazer a ponte entre quem pode ajudar também e tal, porque a situação tá grave, né? E eu acho que qualquer força, qualquer ajuda que a gente puder dar um ao outro nesse momento vai ser mais do que necessário.
Não, com certeza. Eu acho que até a gente sair do tema do Helldivers, assim, de tipo, como a comunidade se uniu, né? Pra conseguir uma coisa ali, a gente pode também ter isso como exemplo, né? Pra gente se unir também, pra ajudar quem tá precisando. A situação realmente tá gravíssima.
Justamente.
Então, procurem instituições que vocês confiem, procurem pessoas que vocês confiem. Se vocês precisarem também, sei lá, falar diretamente com alguém e tudo mais, às vezes vale a pena você conversar com alguém do Rio Grande do Sul, né, pra entender com eles como você pode ajudar e tudo mais. Nem sempre ajuda precisa ser financeira, você pode ajudar doando seu tempo, você pode ajudar doando sua expertise, você pode ajudar doando, né, um RT que
Exato.
Seja, que nem o Gabe falou, pra ver se cheguem mais pessoas, pra ver se cheguem alguém que pode realmente ajudar aí com outros tipos de ajuda e tudo mais. Mas o importante mesmo, gente, é a gente se unir pra ajudar quem tá precisando. E é isso. Recado, este é o recado do fim deste programa.
Justamente. E até a próxima semana.
Até, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Estamos aí. Conversa com a gente nas redes sociais. Vamos falar de cultura pop para dar uma desopilada das ideias. Mas também com a mão na consciência e pensando em ajudar os amiguinhos.
Justamente. É isto.
Programa editado por Doug Bezerra.